possível. Depois é perguntado sobre o Estado de Direito dentro da União Europeia. É complicado, diferentes posições, a real política é o que é. Portanto, das duas, uma. Ou a União Europeia vacila e não é um bastião de defesa de direitos humanos e trata de forma diferenciada diferentes refugiados, porque é isso que acontece. Ou então, nada do que estamos a ver tem uma razão de existir e estamos todos nós a ver mal sobre qual é a real política da União Europeia. O que o governo português não pode é dizer uma coisa e defender o seu contrário, porque o que eu lhe pergunto não é só sobre a posição do governo português, é sobre a posição da União Europeia. E ela ou é uma coisa ou não é. E é bom que o governo português tenha uma posição realista sobre o espaço em que está integrado, que certamente não é um espaço que se trata refugiados todos da mesma forma, ou que respeita todos os Estados de Direito da mesma forma, ou que respeita direitos humanos da mesma forma. Seria útil, já na parte das responsabilidades do Estado português, que pudéssemos ouvir do governo português uma condenação do Estado espanhol. Porque estas mortes que aconteceram na fronteira da União Europeia e estas imagens destes imigrantes mortos e deixados a morrer, espancados por forças policiais, aconteceram num país vizinho de Portugal, no Estado espanhol. Também era importante saber qual é a opinião do Estado português sobre a Turquia. Se acha que a Turquia tem condições para receber milhões, centenas de milhões de euros da União Europeia para manter campos de refugiados. Se acha que é legítimo que a Turquia ofereça o seu apoio à NATO em troca da perseguição e morte de curdos. Se acha que os curdos são terroristas e se isso é compatível com uma política de defesa de autodeterminação e de direitos humanos. É que a autodeterminação e direitos humanos são valores, enfim, independentes e que se deviam aplicar a todos os povos e em todas as circunstâncias. E seria bom ter uma posição do Estado português que fosse, no mínimo, coerente perante este mar de hipocrisia em que se tornou a política europeia no que diz respeito a direitos humanos, a refugiados, à autodeterminação e por aí adiante. Sobre as questões económicas, Sr. Secretário de Estado, a recessão económica pode ou pode não acontecer. Tudo depende daquilo que a União Europeia resolver fazer. Há um elefante no meio da sala que é os países mais endividados e o aumento das dívidas públicas que está diretamente relacionado com a recessão anterior e com a austeridade anterior que encolheu as economias aumentando as dívidas públicas que foram depois pressionadas pelo Covid e por uma guerra. E nós precisamos de saber que mecanismos é que o Banco Central Europeu vai criar para proteger os países de um aumento das taxas de juros. Porque é isso que determina se vai haver uma crise de dívidas soberanas ou não vai haver uma crise de dívidas soberanas. Não é a politicazinha orçamental de Portugal que vai impedir um ataque especulativo. O que vai impedir um ataque especulativo à dívida soberana portuguesa ou a qualquer outra periférica é a atuação do Banco Central Europeu. A senhora Lagarde foi aqui parabenizada pelo deputado Miguel Costa Matos pela sua grande resposta, dizendo que vai haver mecanismos para defender as dívidas soberanas. Eu espero que haja. Acontece que eu também ouvi a senhora Lagarde, juntamente com Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, a dizer que é preciso restringir salários. Os salários não podem aumentar, os salários não podem crescer com a inflação, ou seja, um corte real salarial. Nasce aqui uma contradição entre as palavras do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, diz não queremos um regresso ao passado, nunca mais um regresso ao passado, ao mesmo tempo que a Sra. Lagarde e o Governador Centeno pedem uma restrição salarial. É que isto soa um bocadinho a passado.
Deputada, tem de concluir.
Cortes salariais soam um bocadinho a passado. Termino, Sr. Presidente, apenas para perguntar o que é que podemos esperar das regras orçamentais que tanto têm restringido a capacidade de Portugal para responder à crise e à recessão que aí vem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo aqui presentes. Sr. Secretário de Estado, ouvimos-lhe há pouco referir a questão da crise climática e a importância dos compromissos da União Europeia. Ouvimos também da parte do Grupo Parlamentar do PS falar que há uma dívida que não pode ser passada para as futuras gerações. É verdade que, na generalidade, concordamos com estas afirmações, mas depois a forma como as mesmas se concretizam é que nos leva e conduz à questão muito concreta que gostaria de lhe deixar. Um dos programas de financiamento que a União Europeia tem é precisamente os Green Bonds. Estamos a falar de um programa que foi criado para financiar o Next Generation EU. Este programa pode vir a fazer da União Europeia um dos maiores emissores de green bonds do mundo. No entanto, está neste momento em discussão um relatório no Parlamento Alemão que nos diz que estas green bonds utilizam um sistema de classificação que tem critérios menos transparentes e menos ambiciosos no que diz respeito aos objetivos de proteção do ambiente, nomeadamente criando uma disparidade entre aqueles que são os objetivos das entidades privadas e das entidades públicas, nomeadamente daqueles produtos que possam ser disponibilizados no mercado. Neste relatório vai-se mesmo ao ponto de dizer que estamos a exigir mais aos privados do que, neste caso, aos baixos padrões que a Comissão Europeia pode determinar e que isto pode constituir uma operação de greenwashing e, de alguma forma, pôr também em causa de forma irreversível a confiança dos investidores nas ditas soluções verdes. E por isso aquilo que lhe pergunto é se o Governo está disponível para, de facto, colocar esta questão no âmbito do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, se esta operação vai, de facto, defender aqui um aumento dos padrões de exigência, da transparência e do sistema de classificação na União Europeia, porque alterando estes padrões poderemos dar aqui, de alguma forma, porque os green bonds são importantes e o PAN concorda com a existência dos mesmos, mas devemos garantir que eles têm um critério de transparência mais eficaz, sob pena do descrédito deste mesmo programa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o PRR foi considerado uma medida extraordinária, mas a ser utilizada apenas uma vez, segundo alguns Estados-membros, perante uma crise inédita que precisava de uma resposta imediata. Só que a crise pandémica não é menor do que a crise de uma guerra em pleno continente europeu, que não é menor do que o regresso da inflação, que não é menor do que uma recessão ao virar da esquina para 2023, que é cada vez mais provável, que por sua vez não é menor do que um plano Marshall para a Ucrânia, nem menor do que um alargamento da União Europeia na próxima década. O que isto quer dizer é que precisamos de um PRR permanente. E isso é uma evidência cada vez maior no debate europeu. A pergunta é se o governo português está a tomar a dianteira nesta agenda. Com quem já falou? Quais são as estratégias? Qual é o plano para que as discussões em torno do instrumento de dívida federal permanente europeia, que é basicamente o que temos, deixemos de conversa, há quem não goste nada de federalismo para umas coisas, mas gostam para o PRR, e um instrumento de redistributivo dessa dívida ao nível da União Europeia permanente é ou não desejável por parte do governo português. No G7 discutiu-se controle de preços. E bem, porque a inflação que tem origem na guerra é diferente da inflação fora de períodos de guerra e em períodos de guerra, historicamente, combateu-se a inflação com controle de preços. O que é que o governo português acha? Vai-se juntar ao governo dos Estados Unidos, que propõe um controle de preços do combustível russo, e francês, que propõe um controle de preços de combustíveis, ponto. Para terminar, uma pergunta sobre a representação de portugueses nas instituições europeias. Tivemos hoje uma boa notícia, o português Vasco Cordeiro, dos Açores, acabou de ser nomeado presidente do Comitê das Regiões. O LIVRE propôs a criação de um Instituto Europeu como laboratório associado ou do Estado. Foi aprovada essa resolução aqui na Assembleia da República. O que é que o Sr. Secretário de Estado pensa fazer? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate e pedindo que não ignore as questões colocadas pela Iniciativa Liberal, entre outros grupos parlamentares, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguramente não ignorarei. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Brás, sim, a posição de Portugal hoje em dia, no plano europeu e mesmo no plano internacional, é muito diferente daquela que foi no passado. Atendendo à gestão responsável que temos tido das finanças públicas, sem deixar de ter tido uma política de recuperação de rendimentos e efeitos visíveis e palpáveis ao nível da convergência com a União Europeia, sim, nos últimos anos, tirando os anos da pandemia, Portugal convergiu com a União Europeia, mantendo finanças públicas sãs. Isso permitiu ter a Portugal uma posição de credibilidade, de respeito, que aliás, na recente instabilidade que houve ao nível das taxas de juros das dívidas soberanas, que foi aqui mencionada por vários dos senhores deputados, foi já possível verificar como Portugal, não foi Portugal que esteve na primeira linha desse efeito. Portugal, em grande medida, ficou à margem desse efeito, ou só o sofreu marginalmente. Porquê? Justamente porque tem, neste momento, finanças públicas sólidas, tem uma posição respeitada internacionalmente perante os seus parceiros, fruto do currículo que tem para mostrar e da credibilidade que ganhou nesta matéria, com uma política de contas certas que iremos manter e que é fundamental para podermos evitar a ter que nos sujeitar novamente no futuro aos desmandos e aos sacrifícios da austeridade que infelizmente sofremos aqui em Portugal durante vários anos. Isto está ligado também com o tema da reforma da governação económica, que foi mencionado por vários dos senhores deputados, também pelo Bloco de Esquerda e por vários dos senhores deputados, quanto a isso, aguardamos as propostas que a Comissão Europeia apresentará após o verão. É muito importante para 2023 tenha já sido tomada a decisão de manter suspensos os efeitos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou seja, a ativação da cláusula de salvaguarda, mas é preciso rever estas regras, e o que temos dito sobre isso, a posição nacional sobre essa matéria, é de que nessa revisão devemos aprender com as lições das crises passadas. Com as lições boas e com as lições más, com aquilo que correu mal e que redundou nas políticas de austeridade que sofremos, com efeitos perniciosos e contraproducentes, e com as lições boas de como foi a resposta que a União Europeia soube ter à pandemia, com a criação de um novo instrumento, o Next Generation EU, do SURE, e são esses instrumentos que nós queremos ver em cima da mesa, e portanto o que temos dito, o que o Primeiro-Ministro tem dito, é que é preciso aprender com as lições boas e reequacionar o aproveitamento de alguns instrumentos que foram, sim, excepcionais para a resposta à pandemia, mas que devem ser equacionados no contexto da governação da zona euro e da governação económica da União Europeia como um todo. Felicitamos também a Croácia pela decisão tomada no Conselho Europeu e que será reafirmada no próximo Ecofin e Eurogrupo, de admitir a Croácia dentro da zona euro a partir de 1 de janeiro. Sr. Deputado Paulo Muniz, quanto ao... Lamentamos que não tenha sido possível aprovar durante a presidência francesa o diploma relativo à tributação mínima das empresas, primeiro por um bloqueio da Polónia, agora por um bloqueio da Hungria. É seguramente um dossiê que passará para a presidência checa e esperemos que a presidência checa consiga encontrar uma forma de ultrapassar esse bloqueio e de permitir aprovar este importante dossiê. Quanto à inflação, pergunto ao Sr. Deputado o que é que tem sido feito. O Sr. Deputado sabe bem, porque essa matéria tem sido aqui discutida a miúdo, no debate do programa do Governo, no debate do Orçamento de Estado, no debate recente com o Primeiro-Ministro, nos debates com o Ministro das Finanças, em inúmeros fóruns. E, portanto, sabe as medidas que adotámos para a redução do preço dos combustíveis, no apoio às empresas dependentes, eletrointensivas e dependentes do gás e no transporte de mercadorias, os apoios muito significativos que têm dado cidades ao setor da agricultura, os apoios ao cabaz alimentar para as famílias com menos recursos. Conhece bem as medidas que temos vindo a adotar, não temos hesitado nessa matéria. Quanto à tributação decorrente da transição ecológica, Sr. Deputado, certamente, nessa parte, creio que está distraído, porque nós já temos taxas de carbono em matéria de transporte rodoviário. E, aliás, no pacote que ontem foi aprovado no Conselho de Ambiente, o que ficou previsto foi justamente uma salvaguarda relativamente aos países que já têm taxas de carbono e que, por essa via, manterão as suas taxas de carbono e não sofrerão os efeitos desses novos diplomas que foram aprovados, justamente porque já têm mecanismos em vigor, como é o caso de Portugal. O Sr. Deputado Chega diz que eu respondo sempre que está tudo a ser tratado. Seguramente porque o Sr. Deputado faz perguntas muito oportunas e, portanto, eu vejo isso como um autoelogio à atualidade das perguntas que são feitas pelo Chega. Perguntam-nos a posição sobre o nuclear, somos contra e isso tem sido bastante claro. Sr. Deputado Bernardo Blanco, quanto à diretiva da energia renovável, a indicação que eu tenho é de que ela está transposta. Haverá eventualmente questões de pormenor de afinamento de algumas, da forma como transpusemos algumas normas, mas a diretiva está transposta. Quanto à questão da autonomia estratégica designadamente face à China, sim, o tema da autonomia estratégica é um tema de primeiríssima água hoje em dia no plano europeu. Isso está, aliás, inscrito de forma muito clara nas conclusões da Cimeira de Versalhes. esta aposta que a Europa tem que fazer e que resultou designadamente do que detectámos durante a pandemia, da nossa dependência, da nossa fragilidade por força da dependência de cadeias globais de abastecimento que não controlamos e, portanto, a necessidade de nos reindustrializarmos e termos uma maior autonomia industrial, energética, também na defesa e, portanto, o tema da autonomia estratégica, mas uma autonomia estratégica aberta e não um fechamento ao mundo, é um tema, é uma prioridade absoluta na agenda europeia hoje em dia. Quanto às sugestões e às recomendações específicas por país em matéria de sistema fiscal e de sistema de segurança social,